Mas o assunto que nós queremos tratar aqui no programa agora é a explosão de casos de Covid no futebol brasileiro. E, por consequência disso, muitas perguntas. O que a CBF pode fazer? A CBF pode parar, pode suspender, pode cancelar algum jogo? Há alguma fragilidade no protocolo que foi elaborado? Os clubes estão sofrendo muito. Esse é o momento mais delicado, desde que o futebol foi retomado lá em julho. Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos são os clubes com maior número de casos confirmados nos últimos dias. Por isso, nós convidamos para conversar conosco o chefe do Departamento Médico do Avaí, que participou ativamente também da elaboração desse protocolo junto à CBF, Dr. Luiz Fernando Funchal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Gaúcha. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aí na Rádio Gaúcha, uma rádio assim tão conhecida aí com tantos ouvintes. E uma grande oportunidade para a gente poder conversar sobre esse assunto, que eu acho que ele é um assunto de extrema importância, né? Social, sanitária, né? E as suas colocações, elas são bem interessantes. Eu acho que a gente pode discutir bastante sobre esse assunto, até esses pontos que a gente vê que realmente o público, de uma forma geral, são dúvidas existentes, naturais, e que a nossa responsabilidade é tentar trazer a tranquilidade e principalmente o esclarecimento sobre esses pontos aí.
Sem dúvida. Para confirmar, doutor, o senhor participou de que forma da elaboração do protocolo com a CBF?
Marcelo, de verdade, assim, no começo, logo lá no início da pandemia, no final de março, nós aqui do Avaí Futebol Clube, eu que, como você mesmo colocou, sou o chefe do departamento médico, no dia 16 de março especificamente, eu junto com a diretoria, logicamente, até o nosso presidente naquele período era licenciado e era o nosso vice-presidente, que era o presidente, tomamos uma atitude bastante, veja, na época, talvez um pouco radical, mas depois hoje você vendo foi uma atitude bastante lógica. Fechamos toda a instituição e colocamos todos os jogadores em casa, né? Isso começou no dia 15, no dia 16 nós tínhamos feito toda essa evacuação do clube e funcionários também, em vista lógico, dos rumores da pandemia e da chegada e do estabelecimento de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Basicamente nós fizemos isso para poder organizar o clube nesse sentido. E logicamente a CBF acabou nos convidando, né? Porque veja, eu sou de formação específica, sou ortopedista e traumatologista, né? Mas, na verdade, sou médico e gosto muito de medicina em si e comando o departamento médico, né? E a gente não tem só problemas ortopédicos, nós temos problemas de todas as ordens. Então, nós, na verdade, estabelecemos um protocolo e imaginávamos naquele período, lógico, que aquilo ali seria uma coisa um pouco mais tranquila e que nós nos organizaremos rapidamente e poderíamos estar fazendo as retomadas. Mas isso, obviamente, historicamente a gente viu que não foi bem assim, isso se prolongou bastante, mas a própria CBF acabou se interessando em construir um protocolo de retomada. E nós já trabalhávamos com isso, acabamos sendo convidados para fazer inicialmente num petit comitê e fizemos o primeiro protocolo, que a CBF mesmo demorou um pouco para liberá-lo, vista que, veja, o Brasil é continental, então as realidades do sul do país, elas não são as realidades do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, tampouco do Sudeste. Nós temos as nossas peculiaridades de clima e nós temos as nossas peculiaridades de população também, densidade demográfica e outras características também educacionais, qualidade de saúde da população, que fazem você ter diferentes, logicamente, cenários. E baseado nisso, então, cada um acabou construindo para suas micro-regiões um protocolo, como nós estabelecemos aqui em Santa Catarina, para a retomada do Campeonato Catarinense, mas participamos ativamente do protocolo da CBF e também do segundo protocolo, que era a viabilização do campeonato. Logicamente, depois que o campeonato se retomou, vocês bem sabem, nós temos muitas atribuições no nosso clube, então eu acabei me distanciando, lógico, continuo participando ativamente, né, dos grupos, assim, mas ativamente mais em protocolo da construção, isso agora ficou para um grupo que é específico da CBF que está trabalhando nisso. Mas sempre que é possível, a gente troca ideias, informações, e acabamos participando ativamente disso. Se você me permite, tanto que nós temos no Departamento Médio do Avaí Futebol Clube, há 12 anos, nós fazemos sempre uma jornada científica. Uhum. Isso faz 12 anos seguidos, nós fazemos isso. E esse ano nós fizemos uma jornada científica baseada exclusivamente em Covid. Falamos nesses aspectos, em tudo que é do Covid, desde a doença em si, as testagens, os protocolos instituídos em cada região. Chegamos a ter a oportunidade de falar com um médico da Espanha por uma videoconferência sobre a aplicação do protocolo na La Liga, né, espanhola, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo, aqui em Santa Catarina, e convidamos também os responsáveis, que é o Dr. Pagura, que é o médico da Comissão Nacional de Médicos de Futebol, para falar sobre o protocolo instituído, que nós participamos ativamente, o protocolo instituído no Brasil, né? Então foi mais ou menos isso.
Doutor, tem aproximadamente 60 jogadores afastados, incluindo jogadores, integrantes de comissões técnicas. É inegavelmente o momento mais delicado do ponto de vista da Covid no futebol. Vários clubes, inclusive, com surtos, né? 15, 17, 20 jogadores que testaram positivo. Por quê nesse momento?
Então, eu vou falar basicamente pelo meu clube, com o qual eu represento, mas isso eu tenho certeza absoluta que a gente pode transpassar isso para os outros clubes do Brasil. O que acontece? Em um certo momento, nós conseguimos manter um distanciamento muito grande das equipes, da população de uma forma geral, que cerca os clubes, né? Que seriam, lógico, os ambientes comuns a todos nós, da população, que seriam ambientes como shoppings, supermercados, farmácias, padarias, bom, praças. E, lógico, durante um período você consegue manter isso daí, e isso de verdade acaba tornando você um grupo exclusivo ali, onde você tem um controle absoluto sobre ele. Mas isso, de uma forma fosfórica, é interessante, mas de uma forma prática, é praticamente impossível você manter esse grupo numa redoma de vidro, sem contato com o mundo externo. Então, naturalmente, isso você vê, até porque isso não é uma coisa exclusivamente do futebol, mas é uma coisa mundial, nacional, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Brasil como um todo, os casos aumentaram. Por quê? Porque, na verdade, existe uma flexibilização, um relaxamento, até por uma estafa social, da manutenção de medidas preventivas, como utilização de máscara, limpeza de ambientes, utilização de distanciamento social, ou seja, diminuição do contágio de uma pessoa com a outra, aglomerações, ou seja, de uma forma geral, todas essas medidas que todos nós já estamos bem cientes da existência e da necessidade delas, elas acabam sendo relaxadas. Pela estafa natural das pessoas, porque as pessoas elas acabam cansando, porque elas se sentem, na verdade, muito, muito oprimidas nesse sentido, porque não é o convívio, não é o hábito de vida delas. Isso acaba levando, obviamente, a um aumentado de contaminação, que também é natural. Porque veja bem uma coisa, é uma pandemia, o vírus está disseminado, né, no ambiente. Então, ele não é uma coisa exclusiva do futebol. Agora, falando em futebol, você colocou aí um número, né? Então eu vou falar aqui no nosso número Avaí. Nós temos aqui na questão futebol, atletas e comissão, 20 atletas de comissão que foram contaminados em períodos diferentes, né? Nós já tivemos o total desses. E já estão voltando 7 desses 20 e já estão afastados, que vão voltar mais 5 a próxima semana e sucessivamente. O que é importante a gente entender com relação a isso? Eu te faço até um desafio. Não há, no Brasil, nenhuma entidade pública com certeza absoluta, privada, que fez tantas testagens como o futebol tem feito. Todas essas testagens que você está falando que são positivas, elas estão acontecendo, estão aparecendo. Por quê? Porque, de verdade, o futebol faz hoje uma testagem sucessiva. atletas que, na verdade, jogam o campeonato inteiro, são titulares, não são afastados por cartão vermelho, né? Nem pela sucessão de três cartões amarelos. Estão jogando todos os jogos, semanalmente eles são testados, semanalmente. Essa testagem sucessiva, ela se faz por várias razões. Uma, logicamente, que é uma obrigação, foi critérios colocados para flexibilização e retorno do futebol, mas o que, é importante a gente ver? Esses indivíduos, na sua grande maioria imensa, esmagadora, são indivíduos praticamente assintomáticos, que, na verdade, na questão social, eles não seriam testados. Então, na hora que você faz a busca ativa, como nós temos feito sucessivamente, em todos os clubes, porque isso, na verdade, é um regramento, é uma organização, é uma orientação, a gente acaba buscando pessoas que, na verdade, ficariam dentro da sociedade sem a gente fazer o diagnóstico, e eles são feitos. Sim, eu recordo coisas interessantes que a gente tem que ver. Essa busca, ela é fundamental, certo? Para a gente viabilizar o futebol. Mas uma coisa que é interessante é que, quando você fala em futebol, esses indivíduos que hoje jogam, por exemplo, eu vi você anunciando os jogos da dupla Grenal hoje, sim. Esses indivíduos que vão entrar no campo, certo, que vão jogar hoje, eles foram testados em relação ao RT-PCR, que é a busca ativa do vírus. Eles permaneceram agora um período dentro de uma concentração, que tem vários cuidados em relação a isso. Eles acabam ficando dentro de um grupo seleto, onde todos já estão negativos. Eles vão responder a um inquérito epidemiológico sobre questões clínicas de saúde, tosse, febre. Vão receber a mensuração de temperatura e vão fazer isso novamente quando chegarem lá nos estádios, antes de adentrarem ao campo. Ou seja, eles passam sobre várias triagens, certo? Que, na verdade, nós, da população, de uma forma geral, não passamos. E eles aí vão ser liberados para jogar. Na semana que vem, assintomáticos, sem nenhum tipo de queixa, sem nada, eles vão ser novamente testados. E, eventualmente, é o que tem acontecido, eles têm recebido o resultado positivo. E aí, então, eles são afastados. Passam um período de quarentena e retornam. Isso é uma coisa bem importante, porque então você está fazendo uma busca contínua. Lógico, numa questão de política pública, isso não tem sido feito. Uhum. Eu não sei se você já fez algum teste, né?
Não.
Mas eu vou responder, você responde por você, eu vou responder por mim. Eu não tive doença até hoje, não tive sintoma nenhum, certo? Estou perfeitamente de saúde, posso, obviamente, me contaminar, mas eu sou médico, trabalho em hospital, eu trabalho até no hospital onde ele é referência para receber pacientes do Covid, certo? Obviamente, tomo todos os cuidados possíveis e imaginários em relação a isso. Tenho contato com pessoas, trabalho num clube onde vários atletas já ficaram contaminados e até hoje não tive. Já fiz 13 testes, certo? O que significa? Significa, na verdade, que a gente tem feito uma testagem sucessiva. Eu nunca tive sintomas e já fiz 13 testes, certo? Eu acho que é interessante a gente também celebrar o futebol. O futebol, eu falo em relação ao CBF, ela tem feito uma testagem, e você imagina que isso tem um custo alto, vocês bem sabem, né? Essa informação, por exemplo, assim, você pega um fulano que hoje foi positivo e que fez várias outras testagens, você consegue até ter um dado, e é um dado riquíssimo, que pode produzir um trabalho científico para o entendimento do desenvolvimento dessa doença, que, de verdade, poucas instituições e poucos governos estão realizando, né? Então, esses dados, eles também são muito importantes, porque a gente também tem que pensar de uma forma global que a doença em si, que é o Covid, ele é um vírus, e ele é um vírus, como já muitos falaram, o próprio CDC, que é o controle de doenças americano, e outras entidades europeias, mundiais, como a própria Organização Mundial da Saúde, já decretaram, já obviamente assumiram que o Covid veio para ficar, ele é mais um vírus que vai viver entre nós. Então, o que é o mais interessante? Nós entendemos o funcionamento dessa doença. Sim.
Doutor?
Agora, assim, eu vou até te falar em relação aos contaminados de futebol.
Uhum.
as informações que eu tenho, eu vejo, eu transito, nós hoje jogamos a Série B, mas nós transitamos já na Série A, e assim, eu transito entre todos os jogadores, como você mesmo colocou, participei de um protocolo vindo da CBF para todos os clubes, desde a Série A à Série B. Veja, nenhum jogador que eu tenho conhecimento adoeceu de forma drástica, você entendeu? De problema. Por quê? Porque de verdade, assim, a gente pode recordar vários princípios de entendimento da medicina, e o Covid não muda, né? Existe um trinômio muito importante em relação ao entendimento de qualquer doença, que é o agente infeccioso, o ambiente externo que você está e o ambiente interno, né? Então, o que seria basicamente assim, o agente infeccioso é o vírus, o ambiente externo é onde nós convivemos dentro do clube, dentro da sociedade, e o ambiente interno é a sua capacidade homeostática, é a sua capacidade de equilíbrio imunológico, né? Então, isso é muito importante, esse trinômio, a gente sempre manter ele bastante entendido.
Nesse sentido, doutor, há algum impacto, o senhor traz do ponto de vista clínico, né, médico, não tem afetado o jogador. Ele fica em isolamento no período que é o recomendado. Quando ele retorna imediatamente às suas atividades, ao treino, e do jeito que o calendário brasileiro é, imediatamente ao jogo, qual é a interferência que causa no jogador, até para que o torcedor possa ter, olha, esse cara está voltando, estava com Covid, estava isolado. É muito, é pouco, ou quase que não chega a significar tanto para um atleta profissional?
Então, a gente tem que entender que as doenças, elas têm apresentações clínicas diferentes em diferentes organismos. O jogador de futebol, ele não é diferente de nós, em alguns aspectos que eles têm, logicamente, condições clínicas melhores para a questão de corrida, força e tudo mais, mas eles são pessoas. E são, logicamente, indivíduos específicos e funcionam, a biologia funciona individualmente. Bom, cada atleta tem sua resposta. Eu posso dar cenários específicos para você. Por exemplo, eu tenho um treinador aqui no nosso clube, né? Não preciso guardar segredo, todo mundo sabe, o Geninho é um treinador que tem 72 para 73 anos, ficou acometido do Covid, ficou positivo, certo? Já está terminando a quarentena dele. Sexta-feira nós jogamos sem a presença dele em campo, e ele mesmo falou, né, pô, doutor, eu podia estar aí, não estou me sentindo nada. Ele tem 72 anos, é um pouco pesadinho, você entendeu? Tem um pouquinho de pressão alta, ou seja, ele tem vários comemorativos que você poderia considerar, puxa, esse é um indivíduo de risco. E é mesmo, indivíduo mais velho, indivíduo com várias comorbidades. Evoluiu perfeitamente. O que significa? Que, de verdade, quando você coloca os chamados fatores de risco, eles não são obrigatoriamente vai acontecer com essa pessoa. Lógico, nós mantivemos o maior controle diário com relação ao nosso treinador, sem dúvida nenhuma. Diariamente nós conversávamos com ele para saber exatamente as condições clínicas dele, as condições de saúde, se estava realmente transcorrendo tudo certinho. Media a temperatura todos os dias, fazia oximetria todos os dias, para a gente ter um controle. Mas, lógico, felizmente, né, a gente estaria preparado se assim fosse diferente, felizmente transcorreu muito bem. Em contrapartida, posso falar que nós tivemos um atleta super jovem, certo? Super bem, que, na verdade, começou a ter um quadro de falta de ar, de dispneia, de incômodo muito grande. Esse nós pegamos, deu positivo, levamos ao hospital, fizemos toda a bateria de exames, entre elas tomografia computadorizada e entre outros exames mais específicos, na verdade não tinha nenhum problema. Esse jogador então voltou para a casa dele, ficou mais tranquilo e transcorreu muito bem. O que eu quero dizer para você? Que às vezes também o ambiente interno, ele também transpassa, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que analisar pessoa por pessoa, certo? Então, assim, lógico, num cômputo geral, se você pegar que é um número estatístico, que é exatamente o que, por exemplo, uma Organização Mundial da Saúde, uma Secretaria Estadual da Saúde, uma Secretaria Municipal da Saúde, ela vê o cômputo como um todo, ela vê o número. Nós vemos indivíduos por indivíduo. Mas, assim, de uma forma geral, no Brasil, hoje, as pessoas estão evoluindo no futebol muito bem. Você entendeu? Na verdade, na forma geral, na população. Estão evoluindo muito bem. Por quê? Porque nós estamos tendo um maior entendimento da doença. A gente tem, na verdade, se antecipado a alguns tipos de quadros clínicos. Então, isso daí está fazendo a gente entender melhor e também conviver melhor com o vírus, certo? Eu acho que o que é mais importante da mensagem não é você achar que isso não é nada e que não tem problema nenhum e que você deve, então, relaxar por completo. Não, muito pelo contrário. Você deve ter controles, você deve ter cuidados, você deve manter a serenidade, a tranquilidade, suporte necessário para isso, mas, na verdade, é uma doença como outras que nós vamos conseguir vencer.
Doutor, a gente está já com o adiantar do horário, temos 2 minutinhos pela frente e, se for possível, há 2 assuntos ainda nesse curto espaço de tempo aqui, doutor.
Desculpa,
Não, por favor, ótimos esclarecimentos. Que tem sido muito presente, aliás, ouvintes aqui comentando. Reinfecção, o Palmeiras alertou a reinfecção do Gustavo Scarpa, por exemplo. Isso, de fato, tá acontecendo. E um outro ponto, tendo em vista o momento delicado, a explosão de casos, a CBF poderia rever algum dos seus critérios e tomar alguma atitude? Eu não falo em suspender, em cancelar, em parar tudo. 2 pontos, reinfecção de atletas e se alguma decisão poderia ser feita para esses clubes mais prejudicados.
Não, a reinfecção, ela parece que é um fator que ela existe, mas ela não é para todos, veja bem, isso não é para todos. Eu vou lembrar uma frase antiga de um cientista chamado Claude Bernard, que as doenças, elas são oriundas, na verdade, das mudanças do equilíbrio interno dos indivíduos, que é chamado homeostase, que é chamado imunidade. Então, cada um tem a sua. Então, a reinfecção, ela é possível, mas em alguns indivíduos. Ela não é uma coisa recorrente. E com relação à manutenção da imunidade pela soroconversão, que seria usar as imunoglobulinas, parece que isso também não é para sempre. Então, que é o que acontece, por exemplo, com H1N1, onde você precisa vacinar todos os anos. Então, isso aí transcorre como outras doenças. Então, não é uma novidade, porque o próprio H1N1, a influenza, você vacina todos os anos seus idosos, nossos idosos. Então, isso aí acaba entrando num rol de vírus iguais a outros, que ocorrem pequenas mutações e provoca novas infecções. Então, isso não é uma novidade entre vírus, isso é uma coisa comum, e esse vírus parece que ele tem isso para alguns indivíduos, certo? Desculpe, a sua segunda pergunta, qual foi?
Se a CBF pode rever...
Ah, sim. Lógico, a CBF, na verdade, não é que ela pode, ela tem revisto diariamente, eu não diria, mas assim, sistematicamente, porque nós, acho que nós estamos no 5º ou 6º protocolo, certo? Então, de verdade, ela tem visto. E, assim, todos esses dados que eu tenho comentei com vocês, a CBF tem compilado, tem avaliado e a gente tem feito mudanças. Então, por exemplo, assim, número aumentado de casos. Você tem que pegar a população total de jogadores de futebol do Brasil que estão sendo testados e ver qual é o número. Aqui, quando você fala, por exemplo, do jogador do Palmeiras, do Inter e do Grêmio, são jogadores mais famosos, dão mídia, mas você tem que ver a totalidade desses jogadores frente ao número. E quanto isso representa? Estatisticamente representa um número relativamente baixo. Mas uma coisa eu vou falar, Marcelo. Todos nós, em algum momento, vamos nos infectar. Isso é fato. Isso é um vírus. E a própria Organização Mundial da Saúde falou, quando 70% da população mundial estiver contaminada, ou seja, infectada, que já teve contato, é que a pandemia pode ser dita como terminada. Então, há necessidade de ter uma contaminação geral das pessoas. Não é adoecer, é ter contato com o vírus, desenvolver imunidade, imunoglobulinas. Muitos vão ficar imunes, outros nem tanto. Então, quer dizer, isso daí é como qualquer outra doença, você entendeu? H1N1, influenza, outros tipos de coronavírus, eles têm esse tipo de apresentação. Mas eu te garanto que a CBF ela está continuamente olhando esses dados, porque ela recebe, sabe que esses testes que nós fazemos aqui, por exemplo, que nós fizemos no Avaí, o Grêmio fez, o Inter fez, o Palmeiras fez, Flamengo e outros clubes todos do Brasil, tem que mandar para a CBF.
Dr. Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Avaí, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, por participar nesta manhã de domingo aqui na Rádio Gaúcha. Um bom domingo e um bom dia para o senhor.
Obrigado, um abraço a vocês, bom trabalho, estamos à disposição.
Muito obrigado. Dr. Funchal, que é o chefe do Departamento Médico do Avaí, que participou da elaboração do protocolo da CBF, E eu estou impressionado com a quantidade de mensagens que chegam aqui tratando desse assunto. Há muita curiosidade. E que legal que a gente conseguiu trazer esclarecimentos importantes aqui, como o recado aqui do Gustavo, que de Santa Maria, que disse que foi uma aula de medicina, muito boa entrevista. Recado aqui da Natália também, muito obrigado pela essa esclarecedora entrevista. É o assunto do momento, né? Explosão de casos de Covid no futebol brasileiro.